Então nós estamos aqui com o pastor Sérgio Reinaldo. Atualmente o senhor está como pastor na Austrália, não é isso?
Perfeitamente.
Pela IADESLE.
Isso, pela IADESLE e pela SEMADESLE. Antes de qualquer coisa, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ouvir a nossa entrevista no esse podcast. Eu espero que seja uma entrevista proveitosa, tá? Deus abençoe.
Então vamos lá. A gente queria saber um pouco como foi o seu chamado para a Austrália.
Olha, essa pergunta é excelente, porque eu comecei como crente, pregando a palavra do Senhor. Prego desde 1996, pregando a palavra pelo Maranhão afora. Conheci praticamente o Brasil inteiro em termos de capitais. Fui um pregador itinerante e fui um pastor auxiliar aqui em São Luís. Pastorei a área 86, mas sempre com aquele desejo de poder fazer algo mais. Eu nutria no meu coração, obviamente, um interesse por missões transculturais, mas era um sonho distante. Até que no ministério apareceu essa oportunidade, e que para mim caiu como uma luva. Não porque eu me colocasse à disposição necessariamente da SEMADESLE, mas porque essa oportunidade recaiu sobre mim e minha esposa, quando nós não esperávamos que isso acontecesse, mas esperávamos que um dia Deus iria nos levar para algum lugar. Então, sabe, aquele adágio de unir o útil ao agradável, né? E Deus cumprindo as suas promessas. Nós somos pentecostais, nós temos uma doutrina sólida, e também acreditamos que Deus fala, que Deus usa seus profetas, que Deus dá sonhos, que Deus dá visões. E já de muitos anos eu nutria esse sentimento. Eu não sabia onde seria, mas em meu coração algo testificava dizendo que seria em uma nação de língua inglesa. Isso desde muito cedo foi bastante claro. Então começou assim, até que essa oportunidade e essa responsabilidade, tanto quanto privilégio, recaiu sobre mim, e eu abracei essa oportunidade de poder plantar uma igreja lá na Austrália. Nós fomos para lá plantar, não havia nada, e foi do zero. Eu e minha esposa, os primeiros cultos nós dois, não tínhamos filho ainda, e depois de 2 anos vencidos todos os obstáculos, a igreja foi plantada em termos legais, vencendo as burocracias, porque antes disso a gente já fazia os cultos, obviamente,
mas
em casa. Mas
legal,
aí, por questões legais, e esse era o nosso interesse, a igreja foi registrada, nós temos todos os registros, todas as apólices de seguro necessárias e requisitadas pelo governo australiano, e assim se deu. Quando eu esperei, quando eu vi, eu já estava lá.
Quando nós ouvimos falar em Austrália, queria assim uma grande curiosidade para saber como é na Austrália. E eu trouxe uma pergunta, né? Qual é o maior desafio missionário para vocês hoje na Austrália?
O maior desafio missionário que eu enxergo é nós continuarmos a nossa presença em solo australiano, né? E eu vou explicar a razão. Nós somos uma igreja missionária, eu digo em termos de IADESLE, nós mantemos missionários em diversas partes do mundo, mas uma obra dessa, ela acaba que não é barata, né? É um investimento alto, mas que tem por fim a glorificação de Jesus. Esse é um ponto, não é? Esse é um desafio que começa aqui e termina lá, porque a gente aponta desse trabalho lá. Mas em se tratando apenas de Austrália, o maior desafio da evangelização é que a gente encontra um país extremamente secularizado, com uma visão pós-moderna de mundo. O cristianismo é um cristianismo nominal, e entenda-se por isso que cristãos evangélicos se assemelham a cristãos católicos, frequentam as igrejas esporadicamente, quando querem ter ali o seu momento, o seu verniz religioso, eles vão. né, passa o verniz religioso e vai para a igreja, né? Essa é uma crítica bastante pontual e Deus me guarde de acrescentar qualquer coisa, mas é pelo menos o que eu tenho visto nesses últimos 8 anos. Essa é uma dificuldade. A igreja na Austrália tem sofrido bastante o ataque, né, de todos os ismos que a gente vê, né? Secularismo, relativismo e todos os outros ismos que têm muita abertura em países de primeiro mundo. A ideia de que não se precisa de Deus é presente, é marcante na casa do pobre quanto na casa do rico. E diga-se de passagem, o pobre de lá e o rico aqui. Então essa é uma dificuldade. Uma outra dificuldade é o multiculturalismo. A Austrália hoje perdeu a sua identidade, né? a sua imagem nacional. Hoje, como eu falei, os Nukut moram na Austrália guetos, comunidades inteiras de praticamente todos os países do mundo. Hoje, dependendo do horário, em determinados bairros, você não vê um australiano. Por exemplo, eu morei, nos primeiros 3 anos da minha estadia na Austrália, eu morei no maior bairro africano, que são 17 mil africanos, no bairro de Mirabuca.
Estamos se tratando de qual cidade?
A gente tá tratando de Perth, na Austrália Ocidental. Onde eu moro é a capital mais isolada do mundo. É o lugar onde filho chora e mãe não vê, né? A capital mais próxima seria Adelaide, que fica praticamente 3 mil quilômetros. Então a gente está completamente isolado. É uma capital de 2 milhões de habitantes, é um estado de 2 milhões e meio de habitantes, é o maior estado do país, é onde fica a mineração.
Uhum. Alumínio.
Tudo está para lá, inclusive tem muitos, muitos brasileiros, e particularmente ludovicenses, morando lá. Eu já conheci acho que mais de 30 famílias de brasileiros, todos eles engenheiros, que já moram lá há 15, 20 anos, né, por conta da Vale do Rio Doce. Então, assim, é uma cidade multicultural, cosmopolita. Apesar de ser pacata para o tamanho, ela tem esses registros de comunidades, de agremiações religiosas. O islamismo é muito forte, o budismo é muito forte, o hinduísmo é muito forte. E todas essas religiões orientais menores estão presentes lá, porque existe essa abertura justamente por conta do cristianismo não ser tão forte. É forte no quesito templo, tem templo para todo lado, mas isso não necessariamente quer dizer membresia, não é? A Austrália, na sua membresia dos tempos áureos, já tem ido embora. O povo está, não é, tá subindo para a glória, não é? Para você ter uma ideia, os tempos áureos do evangelicalismo da Austrália foi o resultado das cruzadas de Billy Graham. Em 1959, ele passou 2 meses fazendo cruzadas lá, e o resultado disso é que por décadas, o povo que mais fez pela Austrália foram os convertidos das cruzadas de Billy Graham. Ainda hoje existem filhos, né, daqueles convertidos que se tornaram grandes líderes e conseguem fazer alguma coisa pelo reino de Deus do lado de lá. E em contrapartida nós temos missionários como eu, né, pastores de pequenas igrejas que são bilíngues. A gente atende a diáspora de língua portuguesa, mas o nosso culto é inglês e português, né? A gente agrega e congrega australianos, neozelandeses, ingleses, irlandeses, brasileiros, chilenos e por aí vai. A sazonalidade na Austrália é um fator importante. Isso faz com que a cara da igreja mude com muita frequência. A questão de visto de permanência é uma realidade. As pessoas ficam 6 meses, tem que mudar de cidade, tem que mudar de país, e a gente que está lá tem que se acostumar com isso. Mas essa é uma força do trabalho missionário presente, de resultados reais, que vale o investimento. Não, eu não estou dizendo a respeito do meu trabalho em si, mas a respeito de tantos outros pastores e missionários que eu conheço de várias partes do mundo, que moram lá e fazem sim um trabalho muito bonito de evangelização.
Eu tenho 2 últimas perguntas que eu acho que elas acabam se unindo. Como a igreja aqui em São Luís deve se posicionar diante dos missionários, em especial do Senhor, com a missão na Austrália? E qual é a sua perspectiva para o futuro da igreja?
Excelente pergunta. Eu acho que a responsabilidade da igreja é manter o seu projeto ativo. Isso independe da minha permanência na Austrália, tá? Entendam por isso aqueles que forem ouvir A obra de Deus independe dos seus obreiros no que diz respeito à continuidade. Quem dá continuidade é o Senhor, não é? Quem dá, claro, obviamente que ele levanta os seus líderes, e é isso que Deus tem feito lá na Austrália. Deus tem, ao longo desses anos, nos usado para levantar lideranças autóctones, gente nativa, que está treinada, que tem sido treinada, gente de caráter, gente de confiança, que ama o Evangelho e que tem feito frente juntamente conosco naquele lugar. Então a Igreja de São Luís consegue manter esse trabalho à maneira que vem fazendo de forma brilhante, para a glória de Deus. Eu sou um entusiasta desse projeto, junto com o meu diretor, pastor Jackson Douglas, que é um homem de visão, e nós respiramos da visão do nosso líder, que é o pastor Coutinho, que foi quem teve a missão de abraçar os continentes. Essa visão foi repassada, foi admitida nos nossos corações, nós fazemos com alegria, apesar das dificuldades, apesar de tudo. A Igreja tem sido presente, tem financeiramente suportado, mais do que financeiramente, espiritualmente nos suportado, intercedendo. A Sema Desley faz um trabalho excepcional, por ser uma agência que é da Igreja, tem todo o respaldo para trabalhar, para relocar, fundar quando necessário, remanejar os seus missionários. Então, assim, a minha crítica ao projeto é muito positiva mesmo. Eu tenho visto a Sema Desley e a Igreja fazer das tripas coração para que os projetos permaneçam. E isso nem sempre tem a ver com dinheiro, tá? Isso tem a ver com questões políticas dos países, por exemplo, a Venezuela agora, que passa um momento difícil, e a Igreja tem mantido seus missionários lá, com estratégias e tudo mais. Deus já me abençoou, já sou um cidadão australiano, já há algum tempo, eu e minha esposa, minha filha também, já nasceu na Austrália. Isso nos dá um conforto psicológico, de que podemos entrar e sair, morar na Austrália pelo tempo que quisermos. Isso também não significa dizer que eu devo passar todos os anos da minha vida lá. Não saberia te responder que tipo é a minha chamada para a Austrália, se é paulina ou abraâmica, né? Se for abraâmica, passarei o resto dos meus dias lá. Se for paulina, o trabalho já está plantado, né? Deus já me tem podido ver, me dado a oportunidade de ver a plantação, a semeadura, e já tenho colhido frutos. Então, sou extremamente grato ao que Deus tem feito por nós do lado de lá, e tenho me colocado à disposição pelo tanto de anos que forem necessários à minha permanência. Usaria as palavras de Paulo, né? Me deixarei gastar tanto quanto for necessário, contanto que Cristo seja glorificado, não é? Esse é o maior alvo daquele que é servo, não é? Daquele que é servo. Então, eu acho que eu espero ter respondido a sua pergunta nesse aspecto.
Pastor Sérgio, muito obrigado por poder compartilhar com a gente tantas informações maravilhosas. A gente se sente mais conectado com a obra quando a gente vê a obra vindo, de certa forma.
Perfeitamente.
Né? Naquilo que tange ao transcultural.
Isso.
E a gente gostaria de saber se é possível a gente fazer uma pequena caravana e ir para a Austrália.
É extremamente possível. Eu diria que vocês se preparem. Vocês têm que vencer a barreira do visto, e nisso eu posso ajudar. Convidando, a gente tem que fazer uma carta convite. É um visto que custa $135. Ele é emitido online, ele sai dentro de poucos dias, vencida a burocracia. Escolher o mês, né? Lá onde eu moro é verão intenso, dá 50 graus, não é? De dezembro até o mês de março. Depois disso, nós temos um pouco de outono até o mês de junho. De junho a novembro é inverno, intenso. Mas não neva onde moro, mas dá menos um. Né? Então, escolha um mês, serão muito bem-vindos. A Igreja, tanto quanto a nossa casa, é uma extensão, tá, do Brasil. Nós estamos lá por conta da Igreja de São Luís. Cada membro, cada congregado é um patrocinador, é um missionário conosco. Então, sintam-se parte dessa obra, querendo nos visitar. Nós estaremos de braços abertos para todo e qualquer que legitimamente deseja vivenciar a experiência transcultural e ver o que a gente está fazendo do outro lado do mundo. Se vocês quiserem, de fato, ter a experiência dos confins da Terra, paguem as passagens, voem aí 45 horas e eu estarei lá de braços abertos.
Se preocupa mesmo só com esses documentos e a viagem
só
e partir.
Só com esses documentos e a passagem não é tão barata. Não é? Mas tudo isso pode ser vencido, né?
É verdade.
Do outro lado vai ter um povo muito, muito ordeiro, muito hospitaleiro, um povo amável para receber. Tá bom?
Amém. Muito obrigado, pastor. Que o Senhor Jesus possa abençoar essa obra de maneira grande.
Isso.
Tem uma igreja aqui em São Luís orando por vocês.
Amém.
E que assim, esse tempo, essa estadia que o senhor está passando aqui, sozinho ou com a família?
Estou com minha esposa e com a minha filha. Né?
Que esse tempo com a sua família aqui possa ser um período de bênção.
De reabastecimento, né?
Reabastecimento.
É bom. E a sua palavra, ela vem a calhar quando diz que isso motiva mais quando o transcultural vem e se apresenta. Eu tenho sentido esse calor humano, eu tenho sentido esse poder do abraço, poder da palavra, né, de incentivo, de encorajamento. É muito bom. Eu sinto, é a segunda vez que eu venho apenas em 8 anos, então eu sinto muita saudade. Eu sou um ser humano comum e eu choro de saudade, eu tenho saudade do jeito que a gente prega, do jeito que a gente canta. Então tudo que eu faço lá é um pouco diferente, né, do que a gente faz aqui, respeitando a cultura local e respeitando as outras culturas. Então, é muito valioso o aperto de mão, o abraço, a palavra de que Deus te abençoe, Deus te guarde, conta comigo, isso tudo vale muito. E é muito bom ver a reação da igreja quando a gente conta o que Deus tem feito. Mas melhor seria se as pessoas pudessem, in loco, ver o que Deus tem feito.
Amém. É isso aí. Olá, o meu nome é Herbert.
Meu nome é Otávio.
Meu nome é Ellen.
E nós estamos aqui para convidar você a escutar os nossos podcasts. Nós estaremos postando eles nas nossas redes sociais, nos nossos grupos aqui da Área 2, para que você possa estar escutando com material maravilhoso, de edificação, divertido. Não é isso, meus amigos?
É isso aí, para abençoar e impactar a sua vida.
Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Venham, vamos contar para os outros.